face a 2015. O salário mínimo nacional, que está em 2023, é superior em 50% face ao 2015, ao valor que nós temos neste momento. Desde 2015 que realmente nós percebemos que houve uma evolução muito grande na questão dos rendimentos. Vai-me dizer se está tudo bem, se alguns salários não terão que ser revistos. Eu julgo que sim, e é isso que neste momento o Governo está a fazer. O Governo preocupou-se durante estes últimos 3 anos em especial, quer com as questões da pandemia, quer com as questões da guerra pela Ucrânia, com as questões dos rendimentos das pessoas mais carenciadas. E quando nos fala em casos casuísticos, nomeadamente com as questões da imigração, eu acho que não fica bem ao Partido Social Democrata falar dessas minorias ou dessas pequenas questões que, pelos vistos, incomodam mais do que aquelas questões que deveriam realmente preocupar o PSD, que era como é que nós vamos cativar e chamar ao nosso país todos os jovens e todas aquelas pessoas que neste momento, por razões de guerra ou por outras razões, estão a escolher outro país para viver. E recordava as palavras do Sr. Comissário dos Assuntos Sociais e do Emprego, ainda hoje de manhã, aqui neste espaço, que dizia à Comissão de Trabalho e Segurança Social e à Comissão dos Assuntos Europeus que Portugal, neste momento, é um exemplo a seguir nas políticas de trabalho e nas políticas sociais. E eu perguntava ao PSD, que esteve presente, que interviu, porque é que não fez estas questões que está a fazer hoje aqui ao Sr. Comissário. Mas o Sr. Comissário elogiou a agenda do trabalho digno, elogiou as políticas que o Governo do Partido Socialista tem feito nos últimos tempos para todas as pessoas, sobretudo para aquelas que têm mais fragilidade, e as medidas de emprego jovem e, sobretudo, a aposta no desenvolvimento de políticas ligadas à ciência e ao apoio às empresas para que o emprego possa ser mais digno e melhor remunerado. Porque é disto que nós estamos a falar. E eu gostava que o Sr. Deputado, e termino, Sr. Presidente, que de todas as críticas que fez, eu vi 0 propostas. Por isso eu perguntava, uma proposta, Sr. Deputado? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as intervenções e as questões formuladas pela Sra. Deputada Isabel Pires e também pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Houve aqui algumas referências ao Congresso dos Trabalhadores Social Democratas, quer por uma senhora deputada do Bloco de Esquerda, quer por Sra. Deputada do Partido Socialista. Eu devo dizer que, para quem não sabe, os trabalhadores social-democratas têm um conjunto vastíssimo de dirigentes sindicais de renome que, no movimento sindical independente, mas sobretudo na UGT, honram os pergaminhos e lutam em defesa dos seus associados, os trabalhadores. E, portanto, nesse aspecto, estamos particularmente à vontade e não recebemos lições de ninguém, de nenhum partido, aqui neste hemiciclo. A questão da agenda do trabalho digno. É curioso ver a senhora deputada Isabel Fires esgrimir aqui a agenda do trabalho digno, quando o Bloco de Esquerda foi um dos partidos que votou contra, neste hemiciclo, a agenda do trabalho digno. E, portanto, não bate a borda com a perdigota estar a defender aqui a agenda do trabalho digno quando votou contra. O problema da agenda do trabalho digno, que nós reconhecemos algumas virtualidades na mesma, foi ela não nascer na concertação social. E o caminho tem que ser, quanto a nós sempre, a concertação social negocia e dá o seu output e depois o Parlamento, em função do mesmo, legisla. Cada um tem o seu papel. Sendo que aquilo que o Parlamento legisla, mas que não tem em conta a concertação social, normalmente é desequilibrado e levanta problemas. O que é certo é que as alterações ao Código de Trabalho, todas elas foram feitas primeiro na concertação social, negociadas de forma tripartida, Governo, trabalhadores, empresários, são todas elas equilibradas e não levantam qualquer tipo de problema. E este é que é o caminho. E este é o caminho que o Partido Socialista, desde 2015, resolveu afastar-se. Afastou-se num primeiro momento por causa da geringonça. Os partidos da geringonça, os companhões de ruta do Partido Socialista, não acreditam. Acreditam na luta de classes. Portanto, convinha não aborrecer esses partidos. Portanto, a concertação social foi desprezada. Isto foi dito por todos os parceiros, os empresariais e a UGT. Depois voltou à concertação social, mas nesta matéria específica, bem podia ter negociado na concertação social, ou lhe teria provavelmente tido o apoio também do PSD nessa votação, mas não, resolveu impor a maioria absoluta. E, portanto, esse é um caminho que nós não defendemos. E quando se fala aqui que o TSDs mais parecem os empresários social-democratas, não, não, senhores deputados, nada disso, pelo contrário. Os TSDs nos sindicatos fazem o seu papel, mas os TSDs sabem que as empresas só existem com trabalhadores e os trabalhadores só têm o seu trabalho com as empresas. E, portanto, este é um interesse comum que desagrada a quem defende a luta de classes, naturalmente, trabalho contra capital, mas que é um interesse comum virtuoso e que vem o país para a frente, que cria emprego, que cria melhores salários e que defende o interesse económico-social dos trabalhadores. Por isso é que nós não temos preconceitos contra as empresas, nós não temos preconceitos contra os empresários. Por último, mas não por menos, a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva falou aqui num conjunto, enfim, da política social do Governo que é apontada como exemplo. Mas eu acho que com a inflação, com o aumento do arrecadamento dos impostos, o Governo, ao contrário de outros países da União Europeia, a começar em Espanha, por exemplo, com, digamos, uma linha ideológica até semelhante a este Governo, optou mais pela macroeconomia, pelos números para Bruxelas, do que pela redistribuição por aqueles, e são muitos, que continuam desfavorecidos e cuja situação se agravou e de que maneira nos últimos tempos. E isso nós não podemos concordar. O Governo está a arrecadar dinheiro em detrimento da redistribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaremos agora à declaração política do Grupo Parlamentar do Chega. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada o país assistiu com pesar ao drama que se abateu sobre um conjunto de imigrantes que habitavam um prédio na moraria. O incêndio, cujas causas ainda estão por apurar, ceifou a vida a duas pessoas, entre os quais um jovem de 14 anos, e provocou 14 feridos. À medida que surgiam as notícias, íamos apercebendo das condições degradantes e desumanas em que estes imigrantes viviam. Tratava-se de uma antiga loja, transformada em habitação, onde viviam um total de 22 imigrantes. Encontrando-se amontoados em 2 ou 3 quartos e sem as menores condições de habitabilidade. Por estas condições miseráveis, são obrigados a pagar entre 10 e 20 euros por noite, por meia dúzia de horas de utilização de um colchão que está sempre quente pelo seu uso contínuo. De dia serve para uns, à noite serve para outros. Isto tudo num prédio, supostamente alojamento local, em que os restantes inquilinos são também imigrantes a viver em condições semelhantes. É isso que pode atestar quem fizer um breve périplo pelo local, podendo constatar que as línguas predominantes são mesmo hindi, urdu e nepali, existindo poucos ou nenhums apoios para que também aprendam a nossa língua portuguesa, de modo a facilitar a sua integração na comunidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a moraria, tal como muitos outros bairros históricos da cidade, tornou-se o dormitório de uma extensa comunidade imigrante, abandonada à sua sorte e que já ultrapassa os 30 mil nas zonas centrais de Lisboa, sobrevivendo a sua maioria nas miseráveis condições atrás de feridas. Mas não é apenas em Lisboa que estas situações ocorrem. Ainda esta semana foram referenciados cerca de 70 imigrantes, de origem indiana, a viver em tendas no concelho de Odivelas. Isto já para não falar dos cerca de 900 timorenses atraídos com falsas promessas de trabalho e uma vida melhor para si e para os seus e que acabaram sem qualquer apoio. Ou para não falar dos milhares de imigrantes que vivem em condições de miséria, fome, prostituição e alguns em casos de escravatura no Alentejo ou no Algarve. Foi disto que estes imigrantes vieram à procura, é isso que temos para lhes oferecer. Foi para isso que os chamaram, foi isto que lhes prometeram. Aquilo que constatamos é que vivem na miséria e com muito sofrimento, e que este tem sido o resultado da política de imigração do nosso país. Mas quando, ao longo destes últimos 3 anos, o Chega chamou a vossa atenção para a situação em que se encontrava a política de imigração deste país, não quiseram saber. Quando o deputado único André Ventura, e depois todo o seu grupo parlamentar, alertou para a situação dramática em que se pode transformar uma política de portas abertas relativamente à imigração, a vossa única resposta foi chamar-nos racistas e xenófobos. Não, senhoras e senhores deputados, se existem aqui neste Parlamento racistas e xenófobos, não somos nós, são os senhores. São os senhores os responsáveis porque sempre ignoraram o problema e só agora, depois do que aconteceu na moraria, se lembraram que ele de repente existe. São os senhores os responsáveis quando acabaram com o serviço de Estrangeiros e Fronteiras, deixando de haver uma polícia dedicada a 100% à defesa das nossas fronteiras e deitando por terra um histórico conhecimento operacional que outras polícias não vão ter. São os senhores os responsáveis quando dizem: venham todos, mas depois não se lembram que é preciso acolhê-los em condições condignas. Senhoras e senhores deputados, as cotas de imigração de que o Presidente da Câmara de Lisboa subitamente se lembrou, já nós as propusemos vezes sem conta nesta mesma Assembleia. Mas no caso de Carlos Moedas, não se trata de racismo ou xenofobia, claro está. Trata-se de medidas concretas para resolver o problema de imigração. É um bocado como acontece com as propostas do Chega. É tudo para chumbar apenas por ser do Chega. Pelo menos ficamos satisfeitos com uma coisa. É que, pelos vistos, o PSD já está a alinhar com a nossa política de imigração. Senhoras e senhores deputados, este não é definitivamente um país para imigrantes. Mas também não é um país para jovens que têm de continuar a emigrar para conseguir ter um emprego que lhes permita ter uma vida condigna e construir uma família. Como também não é um país para mais velhos que vivem, na maioria dos casos, em condições precárias, com pensões de miséria abandonadas à sua sorte. Como também não é um país para os professores, polícias, médicos, enfermeiros, militares. A lista seria longa. Este não é um país para todos os que trabalham, que pagam impostos e querem uma vida condigna. Mas cada vez mais é um país para aqueles que não trabalham, que vivem de subsídios, que vivem do trabalho dos outros, e tudo isto tem um nome, uma ideologia: socialismo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega nada tem contra os imigrantes. Pelo contrário, sabemos que eles podem dar um grande contributo para a nossa economia e para o nosso país, desde devidamente integrados e enquadrados na nossa cultura e sempre no respeito dos nossos valores. O que queremos é uma política de imigração que tenha em conta as nossas necessidades enquanto país, seja através de cotas ou de outros meios semelhantes, e que ao mesmo tempo possa garantir condições dignas de vida e trabalho a quem nos procura. Não estas condições degradantes a que vamos assistindo e que, se nada for feito, continuaremos a assistir. Odmira, moraria, o que seguirá. Para que mais tragédias destas não aconteçam em Portugal, temos que encarar de frente o problema da imigração ilegal e sem qualquer controle. Acolhemos de braços abertos os que vêm por bem e para trabalhar, mas temos que nos proteger daqueles que nos procuram para cometer crimes e viver à conta dos nossos impostos. Pelo futuro das nossas crianças e jovens, pelo futuro do nosso país. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à declaração política da Iniciativa Liberal. Para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portugal é um país centralista. De acordo com a estatística normalmente usada para medir o nível